A arte com o rosto do Brasil. A lição de pintura. Quadro nenhum está acabado, disse certo pintor. Se pode, sem fim, continuá-lo primeiro ao além de outro quadro, que feito a partir de tal forma, tem na tela oculta uma porta, que dá a um corredor, que leva a outra e a muitas outras. João Cabral de Melo Neto. O recifense João Cabral de Melo Neto transitou pelo mundo da poesia e das letras. Seu texto designa de maneira eloquente o coração de quem cria. O pensamento é o mesmo para aquele que tece com as cores ou com as palavras, na pintura ou na poesia. Frutos do espírito criativo, cada uma dessas portas abriga uma surpresa, cada qual conduz a mundos reais ou surreais, suscita emoções, causa perplexidade ou gera na mente o simples fascínio da contemplação. E a arte brasileira tem essas portinhas. A seu modo, cada artista desvenda seu próprio mundo e um pedacinho desse país colorido e alegre. Descerrando uma delas, podem-se percorrer tempos antigos, viajar pelo presente e pelo passado, pelas infâncias não muito distantes, perdidas em brincadeiras de rua, e trafegar pelos bares e pela boemia, pelas mãos do pintor Paulo Byron. Protagonizaram suas obras alguns dos arquétipos mais comuns dos cenários do Brasil de antigamente, de hoje, e sua gente simples em cenas do dia a dia. O Brasil esquecido por muitos, não vivenciado por tantos, ficou eternizado em suas pinturas. Entre os temas que explorou com maestria estiveram as brincadeiras de infância, a vida do boêmio, o pescador, o gaúcho, o dia a dia simples de tanta gente. Pode ser que muitos desses momentos tenham sido familiares ao próprio pintor, que tantas vezes comentou sobre a saudade da infância e até mesmo das sovas que levava da mãe. De estilo inconfundível, Paulo ousou na perspectiva e tornou esse aspecto sua impressão digital, levando ao espectador a sensação de estar inserido na cena, abaixo dos personagens, interagindo com eles. No quesito cor, suas obras deixaram em evidência os vermelhos, os azuis, os verdes, os amarelos, muitas vezes puros, realçando o que era preciso. Sem descomedimentos, sem exageros, na medida exata. Descerrando as portas da meninice, surge um travesso moleque da cor do Brasil sem camisa, na figura 2. Em suas mãos, o protagonista em branco, quase transparente, tem parte da rabiola caída. Ele amarra a linha para depois elevar sua pipa no ar, solta, livre, como sua infância. No chão, muito à vontade, 3 moleques jogam as 5 Marias, na figura 4, que são atiradas ao chão na direção do observador. Nos tecidos coloridos das Marias, é possível perceber as linhas da costura que deve ter sido feita à mão. E os meninos nem parecem perceber que, mais adiante, outros moleques brincam de taco na figura 5, no meio da rua, como eram os brinquedos e jogos de outros tempos. Mais à frente, as bolinhas coloridas se movem ao toque dos dedos dos meninos, na figura 6. Elas também se aproximam do olhar e convidam o espectador a participar do jogo. A boemia abre também suas portas, e por ela é possível vislumbrar outro típico brasileiro, o vagabundo, tranquilo, muitas vezes como uma triste figura, geralmente em um bar, bebendo, sentado, ou cantando em uma roda de samba entre amigos. A noite e a madrugada muitas vezes serviram como pano de fundo dessa série. Em um boteco, o sujeito, sentado na cadeira, figura 9, parece ter excedido na bebida. Adormecido, ele não se atém para a toalha que está em desalinho, nem para a garrafa ou para o copo que parece ter tombado sobre a mesa. O tempo passou rápido para ele, que já nem se dá conta de que a noite está terminando. O Rio Grande do Sul tem parte de sua história e dos costumes muito bem narrados pelo artista, figura 16, que mostrou o típico gaúcho com suas roupas, seus cavalos, as estradas e os campos dos lugares onde tantas vezes ele mesmo caminhou quando era criança. Muitos dos típicos brasileiros estão também nos trabalhos que o artista deixou em preto e branco. As laranjas na árvore parecem ter atraído a atenção dos meninos, figura 15, que se empenharam para apanhá-las no pé. O pão com mortadela também foi eternizado pelas mãos do artista. Na figura 17, o protagonista é o delicioso sanduíche brasileiro. No desenho, o menino sentado sem qualquer cerimônia no chão, saboreia seu pão envolto em amarrotado papel, como era em outros tempos. A seu lado, a garrafa de leite aguarda ser bebericada. A perspectiva exagerada traz para perto os elementos da cena. Para o artista, essa obra deveria ser feita a quatro mãos, desenhada por ele, pintada pela artista Rita Caruso. A ela foi dada a incumbência de colorir o desenho à sua maneira. Por seu trabalho, Paulo Byron recebeu muitos títulos, premiações e participou de importantes exposições, entre as quais uma na Galeria Brica Braque, em Moema, São Paulo, onde fez pintura ao vivo, figura 20. O fruto dessa exposição foi a obra Bebemos para Comemorar, figura 21. Na imagem de fundo preto, destaca-se o desenho na cor branca. O amarelo, o vermelho e o sutil azul são as cores puras, utilizadas sem exageros em pontos isolados, assegurando a leveza da obra. Os personagens de Paulo Byron transitaram um dia pelas sossegadas ruazinhas que hoje abrigam carros, prédios e viadutos. Eles estão em pleno movimento. É possível ouvir o som de suas conversas, suas músicas e seu movimento de roupas e de corpos. E pode ser que o próprio artista, em seu desvario, desatado das amarras da vida, resolvesse ceder aos caprichos da arte e mergulhar em seus mundos. Envolvente, o universo das cores e das formas abriu suas portas, seduziu o artista e o levou para junto de si. Talvez esteja ele agora entre seus personagens, brincando como uma criança, vagando na noite entre seus tipos ou simplesmente perambulando pelos campos que percorreu durante sua infância. O mundo da arte, repleto de abatimento e de pesar, tornou-se entristecido. Mas pode ser que lá de seus mundos o artista observe a tudo e a todos, sorrindo, montando um cavalete sob um gostoso e simpático carramanchão para fazer seu próximo quadro.